5 metros não tem que estar. Ela é da grade.
Verdade. Isso me lembrou a música Mulherzinha Incomodativa, Magrão. Põe aí. Que ela diz que a pior coisa que tem é destapar os pés do velho. Alguma coisa assim, né? Vê se não tem isso aí na letra dessa canção, algo do tipo. Quer ver? Mano Lima, são 13h36. Pé frio é muito ruim, diz a Miss Lise do Hamburgo. Sabe qual é o cara mais pé frio que existe? O cara mais pé frio que existe é o Mick Jagger, né?
Não se dá com mais ninguém, já brigou com a vizinhança. Prazer da vida dela é dar-lhe pau nas minhas crianças.
Põe lá no final.
Meus irmãos e a cunhada.
Ela brigou com todo mundo, ó. Mulherzinha incomodativa, ó. Brigou com todo mundo, mas o pior não é isso.
Brigou com o pai e a mãe, com meus irmãos e a cunhada. E a mulher mais desgraçada que o mundo já viu. Quando sai, leva as cobertas do velhinho passa frio.
Aí deu. Leva as cobertas. Quando sai, leva as cobertas. Pro veinho passar frio. Aí acabou.
Acabou, pô!
Aí acabou. Barbaridade. Aí não deu mais o casamento. Isso que eu tô dizendo, que nem eu. Por isso que eu durmo num frio terrível aí com 4 meias, né? É porque senão os pés do veinho, né? Passando frio é fácil, né? O Magrão. 13h38, tá? As últimas dessa série aqui. Vamos fazer uma parada pro lanche. Né? Parada pro lanche e tal.
Com essa chuva na praia, ouvindo essas músicas, deixa eu sugerir uma.
Vamos ver.
Joy Egan, Back on the Road, de 79, de volta à estrada, tocou muito. Joy Egan, Back on the Road. É linda demais. Obrigado, Magrão.
Será? Será?
I don't know.
É Joe Egan. Será que é boa? Eu não lembro de name assim, Magrão. Põe essa, pra fechar essa, esse momento nós temos aqui no arquivo. Tem ali, tá no nosso arquivo, ó. Pode olhar. Fechando aqui. Esse cara gosta de ficar mandando aqui link pra mim disso, daquilo. A turma gosta mesmo. Meu Jesus amado. KKKKK com 113 anos, 4 meias, ainda deve ser pouco. Miriam de Porto Alegre. É verdade. Viu ali como falou o Mano Lima, né? A pior coisa que tem, né? Destapar os pés do veinho, né? Na parada Hotel California Eagles. Pois é, eu tinha uma versão aqui nos meus arquivos, os maiores arquivos do sul da América do Sul, porém, né? É o famoso, a piada nova aqui do Gildo Braga, quando há o joelho, o problema é de junta tudo e joga fora. Deixa eu ver aqui. As dores surgem quando está para chuva, devido ao aumento da pressão barométrica, disse o João Vitor.
Ah, não. Um me vem com a piada mais e o outro é o seguinte, cara. Lá vem logo uma explicação de blogger. A gente quer brincar, cara.
O Gildo Braga brincou.
Tá, mas essa aí também não. Inventa uma brincadeira. Sei lá, o joelho, porque sei lá o quê.
Então inventa uma aí. Por que que dói o joelho quando...
Eu falei, cara. Amor de cotovelo, amor de sogro. O joelho, o que será? É uma questão pra pessoa refletir. Pode ser o amor do sogro.
mais fácil dar bem com o sogro ou com a sogra, Magrão?
Depende do nível de ser de cada um e do teu nível de ser.
Muito bem. Entonces... Repassando que a temperatura está nos 13 graus. Bem, vamos tocar uma música bonita. É bonita, sim. Nesse momento oportuno, às 3 horas e 41 minutos, depois, né? Talvez a gente haga outra coisa. Um abraço aqui, olha aí, ó. Bom, parabéns ao Tchevone Santos, está fazendo algo importante, né, pela história da República Rio-Grandense. Ele mandou aqui tipografia República Rio-Grandense, jornal O Povo. Mandou lá para a casa, que dizem que era a casa do Garibaldi, mas na verdade é a casa do Luiz, até o que me consta, do Luiz Rossetti. O Garibaldi ficou muito com ele lá, né? O Rossetti era o cara do jornal, mantido pelo Domingos José de Almeida, italiano, Luigi Rossetti, que veio a morrer aqui nos campos de Viamão, atrás da ETA, Escola Técnica de Agricultura, hoje, né, onde tem até um CTG ali, Passo do Rosário, do Vigário, não lembro, esqueci o nome agora. Veio lá na Itália para morrer aqui, né, tia? Que barbaridade. Então, senhoras e senhores, são 3 horas 42 minutos. Essa música chama-se Eu e Você.
You and I.
Exatamente. Kenny Rogers. E teus amigos, Magrão, teus ídolos, Bee Gees. São 13h43.
We'll be right back.
You and I, Kenny Rogers e Bee Gees. Muito bem, Magrão da Silva, olha aí, que tal? Então, tem aqui sugestões de canções, tudo mais, 3:48, eu acho que é bem oportuno, que a gente toque aqui, a gente faça uma parada agora, vamos tomar um café e tudo mais. Barbaridade, pois aqui, eu estava aqui carregando, né? E não vi. A Leila do Rio de Janeiro pediu que nenhum lugar.
Nowhere.
É, a canção que o Fernando lá dos Estados Unidos chama de Nowhere. Enfim, mas daqui a pouco a gente toca aí, tá? 3:48, pausa para, vamos tocar essa aí também, vamos tocar o Léo Jaime, Eagles e tantas outras, porém, agora é hora de tomarmos um café do Magrão à venda nas melhores lojas do ramo, certo? Então, aí daqui a pouco retomaremos o nosso... vamos fazer uma missão impossível. Perfeito. Olha aqui, ó, essa aqui foi boa. Então, esse recado, deixa eu ler aqui antes de fazer a parada. Porque, senhoras e senhores, é a umidade, né? É alta, porque a temperatura não está tão baixa quanto outros dias. É a umidade. Carlos de Igrejinha. Bom dia, Berdan. Quando está muito frio, eu uso bolsa de água quente nos pés. É uma boa dica aí. É certo, é. Ao invés de usar 4 meias, como é o meu caso, né, Magrão? Usa bolsa de água quente. É uma boa ideia. 3:50, vamos juntos.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Temperatura em Porto Alegre, sempre aqui atualizando, 13 graus. Tempo instável, meio úmido, molhado. Umidade relativa do ar, 88%. Vento, 18 quilômetros por hora. Tempo instável na Grande Porto Alegre.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
998-415071. WhatsApp e SMS da Rádio Pampa.
Muito bem, então nós vamos fazer essa parada, participe conosco pelo WhatsApp, pelo telefone fixo e tudo mais, conferindo a dar tempo de preparar um lanche e tudo mais. Quem quiser, sei lá, tomar um banho com esse frio, ou tomar um banho de chuva, onde está uma chuvinha ali e tal, enfim. E daqui a pouco a gente retoma os trabalhos, porque vem aí a nossa missão impossível, conferindo... A Hora da Pampa, 13:51.
Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br. É grátis. Acesse osul.com.br. A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Participe da programação da Rádio Pampa através do WhatsApp e do SMS. Anote o número da Rádio Pampa. 51998415071. Repetindo, 51998415071. Participe também pelas redes sociais. No Facebook, o endereço é facebook.com/Rádio Pampa Poa. E no Twitter é @Rádio Pampa Poa.
Rádio Pampa, a rádio das notícias. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
George Michael, Careless Whisper. Aqui, madrugada da Rádio Pampa, 4 horas, 2 minutos.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
leiaemosul.com.br. Baixe o aplicativo, é grátis. Europeus negociam passagem por Hormuz diretamente com Teherã, diz governo iraniano.
Já comentei isso aí.
Mega Sena aumenta prêmio especial de 30 anos para 300 milhões de reais.
Se eu ganhasse 10%, isso já estava bom, cara. O problema é que é difícil ganhar a Mega Sena, cara.
Lula diz que relação pessoal com Trump pode evitar novas tarifas. Em entrevista ao jornal Washington Post.
Lula, fala, fala, fala.
Leia em osul.com.br. Baixe o aplicativo, é grátis.
É grátis, acesse osul.com.br. A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país. Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires. Rádio Pampa.
Muito bem, pessoal, vamos para a nossa missão impossível? São 4:08, atualizando a temperatura. Nesse momento, 13 graus, umidade 88%, vento 18 quilômetros por hora. Então, a partir de agora, a nossa missão impossível. As agências de notícia de todo o mundo. O que nossos detetives têm a dizer? Bastidores da notícia. Nosso amigo Michel Soares do Dolce Confiteiro colocou que Browns e palhas italianas é Dolce Confiteiro no papelzinho que o Neymar estava mostrando. Que tal, hein? Criativo, criativo. Bom, teria uma reunião, um bate-papo com um microfone vazado, será que é isso?
Tem uma instância
inclusiva, Banco Master. BRB, olha aqui, CPMI, pedido de informações para a Receita Federal de sua movimentação financeira. Tua criatividade. Enfim, Jandira Fegali e outros estariam conversando sobre esse assunto. Não deu para captar muito bem o que eles estavam falando. Bom. E agora, vamos ver um comentário aqui do Rodrigo Constantino sobre o caso Flávio.
Como eu coloquei publicamente, né, que depois desse áudio que eu cheguei, minha primeira reação foi escrever: eu espero que não seja verdade, se for verdade, acabou. Pra mim era uma bomba, pela forma que ele estaria falando com o Daniel Boccaro, numa época que muitos já sabiam dos problemas, inclusive ele, né, tanto que ele fala no áudio, né, sei da situação dificílima que você está enfrentando. Um ano antes disso, o seu próprio pai, Jair Bolsonaro, tinha publicado lá uma matéria sobre escândalo na Caixa Econômica, esquema e tudo, e estava lá envolvido o Banco Master do Daniel Boccaro. Então não dá para alegar que era um cara qualquer, fundo privado. Pô, ele fala da Lei Rouanet como se a Lei Rouanet fosse pior. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Nem tudo que está dentro da Lei Rouanet é imoral e, sem dúvida, não é ilegal. Então, aqui, Lacombe, infelizmente, eu acho que o primeiro ponto que eu queria tocar, eu vou me estender um pouquinho só, porque a primeira fala sobre esse assunto, o primeiro ponto é esse que você já trouxe, né? As pessoas confundem os papéis. O jornalismo, ele não é militante, ele não é assessoria de imprensa para fingir que entrevista as pessoas levantando bola como faria a EBC com o Lula, né? Não é para esse papel que a gente se presta. Inclusive, quando eu entrevistei num outro programa o Romeu Zema, fui eu que extraí a declaração que tanta gente do bolsonarismo usou contra ele. E, aliás, uma declaração muito ruim, que o governador elogiou o Armínio Fraga. Eu perguntei: quem o senhor tem ou teria como posto Ipiranga na economia? Uma pergunta objetiva, eu quero saber, né? E ele falou, não, tem vários economistas bons, o Armínio, o Henrique Meirelles, meu Deus, né? Então, essa declaração que usam contra o Zema veio de mim, de uma pergunta que eu fiz, porque nós temos a obrigação de perguntar, de cobrar, e quando vem um áudio desses, é natural que qualquer jornalista, né, que não seja assessoria de imprensa, militante, que ele faça exatamente isso. Nós também não temos, lá como é a pretensão de salvar o Brasil, salvar o mundo, não é esse o nosso papel. Né, que tem gente, às vezes, que nos dá um poder maior do que a gente tem. Quem dera, né? Quem dera que eu tivesse esse poder todo, né? A gente apanha tanto porque tá criticando, porque tá cobrando. Até a Bárbara do canal Te Atualizei foi cobrar uma explicação, o Alexandre Garcia também, na Revista Oeste, né? E estão sendo cancelados por essa turma, né? Que age como uma espécie de seita ideológica, né? Então, essa não é a postura que se espera de jornalistas, sérios. Opinativos, que seja, o que é diferente do repórter, mas mesmo o jornalista opinativo, ele vê um escândalo desse, ele tem que cobrar, ele tem que ir atrás, ele tem que seguir e buscar a verdade. Era uma frase muito boa do Jair Bolsonaro, né? Não temos políticos de estimação. E o meu partido é o Brasil. Meu partido não é o PL ou o Novo, ou qualquer que seja. Feita essa breve explanação óbvia, para mim, pelo menos, em relação ao nosso papel aqui, de veículos independentes, como a própria Oeste, que eu mencionei, a Gazeta do Povo, que é a nossa parceira, o Braddock, da turma que é militante, né? Esse áudio é explosivo por vários aspectos. Não necessariamente configura um crime, a priori, pode ser que sejam apenas relações ligadas ao filme. Tem que explicar, porque tem que explicar a origem e destino do dinheiro e o caminho, porque no processo ficou muita coisa nebulosa. Houve narrativas contraditórias entre os irmãos, entre o Mário Frias, o próprio assessor de imprensa, informal que seja, né?
Pois é. Entendo a situação do Brasil, reflito sobre isso, né? Entendo que o mal pode ser favorecido com isso, porém, se você se propõe a fazer jornalismo, tem que fazer jornalismo. Então não adianta. Bom. Vamos ver aqui. Horas, 15 minutos. Malu Gaspar disse que a PF não vai parar nas investigações contra Vorkado e afirma que até as eleições vai chegar no PT da Bahia. Do Tesouro americano Bezent entrou no local sem usar o crachá de participante e foi diretamente barrado pelos guardas chineses, só sendo liberado depois que os acompanhantes trouxeram os documentos. Há uma interpretação que é assim que tem que ser. Bom, vamos ver aqui. Fontes dizem que líder do Irã, Mojtaba Khamenei, foi morto em ataque de míssil dos Estados Unidos. É tanto líder iraniano. É tanto líder iraniano que a gente já nem sabe mais quem é quem, né? Um assume, e aí já vem outro, e acaba sendo atingido e tal, e já vem outro, e assim vai. Elon Musk. Estava assistindo o jogo do Real Madrid. Foi assistir o jogo do Real Madrid. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Pola diz que Flávio ainda é o nome mais forte para derrotar o PT. A rejeição ao nome de Lula, rejeição não vai mudar, diz ele. As informações se chocam, né? Porque o ministro André Mendonça não sabia, foi pego de surpresa no caso do afastamento, pelo menos de uma delegada, agora dizem que foi ele que fez. Complicado, hein? E aí? Esta delegada que teria vazado o áudio de Flávio Bolsonaro. E 19. Zelensky disse que hoje estamos operando em grande escala contra Moscou. A distância até os alvos, desta vez, é superior a 500 quilômetros. A guerra está, como era de se esperar, retornando ao seu ponto de origem. E esse é um sinal claro de que não se deve mexer com a Ucrânia. Horas 20 minutos. O que mais temos a destacar? Deixa eu ver a fonte aqui. Bom, se fala em reator nuclear em chamas nos Emirados Árabes Unidos. E é uma questão de poucas horas. Vamos ver aqui o jornalista Otávio Guedes, né, com uma fala, e o Eduardo Bolsonaro, junto com Paulo Figueiredo, assistindo a fala do jornalista da Globo News. Vamos lá.
Essas suspeitas, né, de que... Das suspeitas, não. Da informação dada pelo irmão dele de que o dinheiro do Vorkar ia para um fundo nos Estados Unidos, que seria gerido pelo advogado do Eduardo Bolsonaro. Aí diz Eduardo Bolsonaro: não exerci qualquer posição de gestão ou emprego no fundo, apenas cedi meus direitos de imagem. Então vejo, Eduardo Bolsonaro está dizendo aqui que a única participação dele em relação ao fundo é ter cedido os direitos de imagem e que não exerceu qualquer posição de gestão ou emprego no fundo.
Isso é verdade?
Sim.
O Otávio está aqui dando a tua resposta.
Tá.
Agora ele vai fazer o comentário dele, eu imagino.
Reportagem de hoje do Intercept, vou até ver aqui quem é o repórter.
Já sei, ele vai voltar.
Laís Martins, Eduardo Goulart, Leandro Becker e Paulo Motorim. Esses jornalistas trazem hoje um contrato que desmente o tweet do Eduardo Bolsonaro. Então, é mais um desmentido.
Eduardo Bolsonaro balança a cabeça assim.
É mais um desmentido nessa história. O que mostra o que eu venho dizendo desde ontem. A estratégia da família Bolsonaro para explicar essa tomação de grana do Vorcaro, essa estratégia está mais perdida do que bactéria em garrafa de desinfetante. Eu bactéria nunca vi uma gestão de crise.
Bom, vamos ver o que falou aqui o Eduardo, então, em conversa com o Paulo Figueiredo.
Desastrada como essa.
Vamos ver.
Existe. De fato, está existindo um problema de comunicação. Não é um problema jurídico. Do ponto de vista jurídico, eu estou bem tranquilo. Né? Até porque o Intercept, mais uma vez, começou 170 milhões. Eu falei, não, não foi isso. Foi 60 milhões. Daqui a pouco estava chegando ali a 2 milhões, sei lá o quê. Então, eu, assim como o Flávio, né? Nossa parte não é a parte financeira. Eu não vou tentar explicar aqui alguma coisa que eu não sei. O que eu sei é o seguinte, o filme foi feito. É um filme de top de linha. O valor não é um valor exorbitante, é um valor até barato para os parâmetros de Hollywood. E quem está dando a fake news aqui é o Otávio Guedes. Porque ele não tem conhecimento, e agora eu estou dando para você o conhecimento, do contrato provisório dos 50 mil dólares que começou lá de 2023 para 2024. Você não faz um filme com o Jim Caviezel de 50 mil dólares, pelo amor de Deus. Então, quando, mais uma vez, chegamos numa fase, final de 2024, e tivemos um aporte, né? Que nos garantiu que poderia ser feito um filme classe A, foi feito um outro contrato. Então não tem desmentido meu. Se você perguntar para o Mário Filhos, Mário, o Eduardo foi aqui diretor executivo do Dark Horse? Ele vai falar, não, não foi. Como é que eu poderia ser diretor executivo?
Produtor.
Produtor executivo?
Você não sabe nem a diferença.
Ah, sei lá a diferença.
Bem, os amigos podem opinar, né? Disse que dá certo. Tá, mas cadê o dinheiro? Vamos ouvir a Carla Lima.
Bom dia.
Bom dia.
Eu só acho que o Brasil tá perdido, consumido pela esquerda. E o Lula vai ganhar com 51% dos votos de novo. No segundo turno. Ou no primeiro, vai saber. Tá aparelhado, tudo aparelhado. Unfortunately.
Infelizmente.
Bancarrota.
A bancarrota. Gildo Braga, esse rolo do filme foi só um gostinho. Infelizmente, acho que vão sair outros podres do Flávio até outubro, disse ele.
A direita é desunida e se apega a uma coisa que não é pequena, claro que não, porque o McMaster fez a, né, vocês sabem, mas porque isso fica em foco. Fica em foco porque a esquerda não tá nem aí. Eles roubam, roubam mesmo. E verdadeiramente. E pípota, nada. Nada acontece. Agora, tem gente aí que não vai votar no Flávio por causa desse suposto esquema. E não tem esquema. Olha, o Brasil tá perdido. E o problema é o povo.
O problema é o povo. Imprensa imunda, adestradora de jegues. Bah, falou que Anderson, de Gravataí. 4h26.
É, tanto disse que me disse, ninguém sabe onde vai parar. Por favor, olha, esse dinheiro que vai fazer falta nos cofres do país ainda é viável. Agora é uma coisa que está girando em torno de um filme. Um filme é algo que foi pago para ser feito. Eu não vejo essa divergência tão. É trazendo uma grande.
Sim. 4h27.
No meu conceito, quem optou já pelo lado bom, pela direita, deve continuar com o Flávio, que não tem outro. E eu não acho que isso aí vai abalar a estrutura do país. O que o Lula fez já abalou e ninguém deu bola, mas não é melhor. Olha, pelo Zelensky, acho que a guerra não perdeu a nunca. Ele quer sempre titular as camisetas dele. Olha, que líderzinho dele. Se é, termina a guerra, termina essa confusão.
Bom dia, Ober. Penso que o Constantino se precipitou em militar para o Zema e depois precisou dar um discurso. Vanderlei de Cachoeirinha. Quem mais participa agora?
Ah, eu estou com uma dívida num banco que eu coloquei na justiça. Há 5 anos. Até agora não recebi resposta, não tem solução de nada. Caso que já poderia até estar resolvido. E estou sendo explorado e massacrado com juros. Que culpa tenho eu? Estão me massacrando, um velho com 80 anos, doente, impossibilitado de se mover.
João Carlos. Bom, Beto de Bonfinópolis.
Acho, assim, eu acho, tá? Tenho quase certeza que o Lularap, hein, sem vergonha, tá imprimindo, tá lá dentro da Casa da Moeda, imprimindo bilhões e bilhões, muitos bilhões de reais, trocando nas casas de câmbio aí por dólar e mandando de avião para o exterior aí. Centenas de aviões aí. Que eu ia te falar? Eu acho que. E a inflação vai lá em cima, né? Essa imprimir, todos os países que imprimiram moeda, a inflação disparou. Tipo a Argentina na época da Cristina Kirchner. Abraço.
Abraço, Beto de Goiás. Bom, e o Max, ex-timeline, fala sobre Moraes, confessou nos bastidores, como é que é?
É abjeto esse comportamento do Alexandre de Moraes em relação ao Bolsonaro, mas a gente tem que se lembrar aqui do Taliaferro, que já chegou a falar numa entrevista que o Alexandre de Moraes teria confessado privadamente que o Jair Bolsonaro teria acabado com a vida dele, ou seja, ele tem essa convicção e todas as ações do Alexandre de Moraes desses últimos anos em relação ao Bolsonaro dizem para mim que ele está numa espécie de vingança pessoal por algum motivo que ele criou na cabeça dele.
Fortes declarações, senhor Magrão. Diz o Everton, no final da história apareceu o ladrão, Flávio Rachadinha, ele escreveu. Agora vamos escutar o Eric de Caxias.
Teria acabado. Bom dia, Alberto Magrão.
Peraí, só um pouquinho, por favor. De novo. Aí.
Bom dia, Alberto Magrão. Aqui é o Eric de Caxias. Sobre a reportagem que você pediu para opinar agora sobre o filme lá do Bolsonaro. Tu vê, né, essas reportagens aí de fora sempre com aquela mesma narrativa. Ah, esse áudio desmentiu o teu áudio. Então, cadê a imparcialidade do repórter, né? Dizendo então que ele mentiu. Está dizendo que o áudio desmentiu o que o entrevistado está falando. É um absurdo.
Bem, agora eu quero mostrar lá nos States sobre a ida do Lula e tal com o Trump. Comentários lá nos Estados Unidos. Olha só, vamos ver se
Bush an op-ed in the New York Times.
Espera um pouquinho. Falando de um artigo publicado no The New York Times.
Titled This Hemisphere Belongs to All of Us. It criticizes US.
Esse hemisfério pertence a todos nós.
Military actions in Venezuela.
Criticando ações militares dos Estados Unidos à Venezuela.
And frames the relationship in the Western Hemisphere as a collective matter for all nations.
Então a questão coletiva para todas as nações, está fazendo, se referindo a falas do Lula quando criticou a ação na Venezuela.
Domination by a single power. Lula calls the US bombing of Venezuela and the capture of President Nicolas Maduro.
Lula chama a ação dos Estados Unidos, né, bombardeio e captura de Maduro na Venezuela,
lamentável,
e diz que essa força unilateral, afeta a estabilidade do hemisfério, pertence a todos nós esse hemisfério. Isso que é uma manchete, digamos assim, fofa, cativante.
And historically retarded.
Historicamente retardado.
The Western Hemisphere already does belong to all of us.
O hemisfério ocidental já pertence a todos nós.
So long as you don't confuse sovereignty with impunity or cooperation.
Então não confunda soberania com impunidade. Ou tipo cooperação com uma questão moral. Tudo deve ficar bem. Então, o que Lula está realmente se opondo não é a dominação. Antes eu pergunto, você já ouviu em alguma grande rede o que está ouvindo agora? A manifestação de imprensa dos Estados Unidos? São consequências, Lula. Venezuela não é uma democracia incompreendida, esmagada pela arrogância Yankee. É um potestado esvaziado. Enfim, um regime criminoso que prendeu opositores, fraudou eleições. Exportou instabilidade a toda a região.
Calling pressure on that regime or the capture of Maduro.
Chamando a pressão e a situação, a captura do Maduro, por exemplo.
Imperialism is rhetorical laundering.
Como imperialismo é uma lavagem retórica, mais ou menos isso que ele
diz. Lula also pretends the United States is uniquely.
Lula também finge que os Estados Unidos são
guilty of meddling, as if Russia, China, Iran and other nations have.
Sobre intromissão, como citou Rússia, China.
Haven't been working on their own interests in the region and transnational cartels.
Bem, fala de seus interesses, fala de cartéis internacionais.
Have used the fact that borders have eroded as a basis to make the area their.
Que as fronteiras se desgastaram.
Own playground.
Ah, ele cita assim como fosse um playground dos Estados Unidos, tal.
Apparently, the influence of those types of forces counts as multipolar cooperation, while American involvement, even diplomatic or economic, is somehow.
O envolvimento norte-americano diplomático, econômico.
Sinister by definition.
Sinistro por definição.
This hemisphere belongs to all of us. Guess it sounds noble and
practical. Essa frase que esse hemisfério pertence a todos nós. Aí, da opinião jornalista, pensa que soa como
Lula probably belongs to everyone.
Pertence a todos, exceto a ele.
Except to him, not the people who built the greatest achievements in the Americas. Our message to Lula is this.
A nossa mensagem para o Lula é:
our neighborhood has a block captain.
Tem um capitão ali, nosso quintal.
And it's the United States of America.
E são os Estados Unidos da América.
What Lula is not calling for is true collectivism. He just wants.
Então diz que Lula não está defendendo o verdadeiro coletivismo.
Wants to be.